As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 25 anos foi detido em Tomar pela Polícia de Segurança Pública durante a última sexta-feira. Por aquilo que a ERTE se apurou, o indivíduo tinha pendente um mandado internacional emitido na Alemanha, onde terá estado a trabalhar durante algum tempo. É natural de Tomar, precisamente. Foi encaminhado para o Tribunal da Relação de Évora, que confirmou a ordem de extradição para solo germânico, o que deverá acontecer dentro dos próximos 10 dias. Está agora detido no estabelecimento prisional de Torres Novas. Insuportável. É desta forma que a população afetada com os cheiros provenientes da fábrica de álcool situada na localidade de Longra, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, descreve o seu dia-a-dia. O problema arrasta-se há cerca de 2 dezenas de anos e as autoridades competentes não conseguem ultrapassar a situação de tal forma que a própria Câmara Municipal começa a perder a paciência com a Agência Portuguesa do Ambiente. E a prova disso foi o recado que a Presidente Arabella Freitas deixou bem patente na reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira, à altura em que a autarca informou que a APA foi notificada para agir. Foi uma residente na Longra que denunciou uma vez mais este problema de impacto negativo no ambiente e no bem-estar das pessoas.
É uma coisa sem explicação nem entendimento como é que as pessoas vivem lá e calam-se. Aquilo é um cheiro imundo. Aquilo não tem explicação. Não se pode andar nas hortas, não se pode andar nos terrenos. Na quinta-feira nem podia estar em minha casa. Tinha que andar a espalhar desodorizante dentro da casa para conseguir lá estar. Aquilo está. Eu não sei quem é que autorizou, porque eu já telefonei. Para a GNR, mais anos e anos que isto vem se alongar, que eu tenho telefonado, para a proteção do ambiente. E a resposta, a última resposta da proteção do ambiente que me deu, foi que a culpa é quem passou a licença. Ora, nós sabemos que houve uma licença passada, sabemos, e os antigos também sabem, para queimar passas e bagulhos do vinho. Não para fazer o que estão a fazer, que vêm caminhões e caminhões à 1 e tal da manhã de Espanha para queimar os resíduos que não deixam queimar em Espanha. Estamos a Longra, temos o Valcalvo, temos a Assamassa, Porto Mendo, a escola das crianças está ali no perigo, quer dizer, está uma fábrica daquelas enorme, uma coisa inesquecível. Ele cada vez está a fazer mais obras, está uma escola de crianças ali, jardim escola e escola primária, o cheiro é imundo, é uma coisa insuportável. Eu só podia, à sua Presidente da Câmara, só 2 dias e 2 noites ali com uma caravana, para saber o que é que a gente sofre ali. Aquilo requeima a garganta, requeima o estômago, sufoca-nos. Nós andamos no campo, temos que fugir. Nós temos que ir para dentro do carro.
Aquela fábrica já existe há muitos, muitos anos, com licenciamento passado, então, pela Câmara. Agora, o que é certo, é que por isso é que existe um PDM, e felizmente o nosso está na fase final, em que cada vez mais aquilo que nós queremos é um ordenamento do território. Locais para as casas, é para as casas. Locais para as fábricas, é para as fábricas. Em relação à situação concreta, foi ainda a semana passada, mais uma vez, foi notificada a APA. Porque é assim, ou há ali um levantamento de um auto de contraordenação, e portanto que seja detectado que aquilo, e a gente sabe o cheiro que aquilo é, que seja detectada a origem do cheiro sem dúvidas nenhumas e há um levantamento de um auto de contraordenação e aí a Câmara poder intervir, porque não compete à Câmara fazer a fiscalização da atividade. Não compete à Câmara fazer a fiscalização da atividade. E, portanto, este assunto é recorrente ao longo de vários anos, não é? Portanto, mais uma vez, ainda a semana passada, como lhe digo, saiu mais uma notificação para a entidade competente, no sentido de vir ao local e de uma vez por todas se tratar do que se tem que tratar, cada entidade que faça o seu papel, não é?
A garantia é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. Vão ser abatidas árvores na Rua dos Arcos, é um facto, mas este processo será faseado e por cada espécie que seja derrubada, neste caso olaias, outra será plantada. Nesta segunda-feira, cerca de 30 de pessoas marcaram presença na reunião do Executivo, um dos maiores registros de público desde os últimos anos, no intuito de perceber qual seria a posição da autarquia nabantina em relação a este assunto. Américo Costa, ambientalista do Grupo Aqua, foi o porta voz deste grupo de cidadãos e pediu bom senso, discernimento e moderação, solicitando que esta intervenção possa ser feita em 4, 5 anos e não de uma vez. Na resposta, Anabela Freitas deixou então esse conjunto de garantias.
E vinha apelar, porque eu já ouvi falar que se iam cortar metade das árvores, que se iam cortar tudo e mais alguma coisa. E é assim, aquela rua só tem sentido com aquelas árvores. Eu acho que podia haver um bocado de bom senso, discernimento e moderação para se intervir o mais leve possível, mas em vez de fazermos tudo num ano, fazemos tudo em 4, 5 anos. Também estamos de acordo. Então está tudo muito bem. Porque eu ouvi, vi no jornal, vi nas notícias que iam cortar metade da rua, que iam espatifar aquilo tudo. Pronto, se eu antes que façam isso, estou a dar só a minha opinião. Eu sugeria que salvassem algumas daquelas árvores e que se replantassem na Mata dos Sete Montes, para salvarem ali algumas das árvores, as que pudessem ser salvas.
E a intervenção global naquela rua é para ser feita. Agora, não é para ser feito tudo uma vez. Claro que não. Tem que haver bom senso. Não é? E a intervenção vai desde a poda de redução, a poda, há outro tipo de poda, que quando lá chegamos à ponta da ordem de trabalho eu direi. E há árvores que têm que ser abatidas. Agora, há uma coisa que é clara, e está na proposta de deliberação. Qualquer abatimento de árvores é substituído por outro da mesma espécie, certo? Mas a intervenção, aquela que é mais profunda, que é que vai obrigar ao abatimento de árvores, e portanto ter que se tirar os as toiças, as raízes, toda aquela rua precisa de um arranjo urbanístico. E, portanto, as coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Agora, se no estudo que foi feito estão identificados três tipos de intervenção que temos que fazer. Vamos começar agora pela intervenção preventiva, vamos fazendo as coisas a pouco e pouco. Ninguém vai chegar ali e abater aquilo que está no estudo, são 27 árvores, de uma vez, ninguém vai fazer isso. Agora, temos que ter consciência do seguinte, as árvores são seres vivos e, portanto, enquanto seres vivos têm um tempo de duração. É certo que no passado o tempo de duração das árvores pode ser prolongado se houver regularmente a sua manutenção e nós sabemos que durante muitos anos não houve e, portanto, aquelas que vão ser abatidas são aquelas que não têm condições de segurança para estar ali, mas serão substituídas por outras da mesma espécie, porque aquela rua, todos nós sabemos, quando ela está em flor, quando as árvores estão em flores, que é das ruas mais bonitas de Tomar, e portanto, vai sendo tudo feito, não vai ser tudo feito de uma vez, o importante é que a gente traga aqui e discuta o plano e a execução faseada, porque é importante intervirmos, se calhar já este ano, na questão da poda.
Hermenegildo Varela, a vítima mortal de um assalto que ocorreu a um café situado na Cova da Piedade, Almada, era natural do concelho da Chamusca, precisamente da localidade de Parreira. O homem de 70 anos foi assassinado por um grupo que invadiu o café Anita, propriedade da sua filha, com o intuito de roubar o dinheiro dos jogos Santa Casa, nomeadamente do Euromilhões. Não foi assim à toa que os indivíduos entraram no estabelecimento por volta das 19 horas da última sexta-feira, mesmo numa altura em que se encontravam vários clientes naquele espaço. Ao ver a sua esposa ser ameaçada, Hermenegildo correu para junto dela, mas os assaltantes não hesitaram e dispararam à queima-roupa. O homem ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por falecer. A polícia judiciária ainda continua na perseguição aos responsáveis pelo crime.
Rádio F, a primeira a informar.
O alerta chegou à ERTE por intermédio de Ana Isabel Santos, residente na área da Churumela, na freguesia urbana de Tomar. Um casal de corvos tem atacado algumas pessoas que passam naquela zona, sendo que ainda neste domingo houve um exemplo disso mesmo. Um homem que se preparava para descer a escadaria de acesso ao supermercado Lidl foi alvo da investida de uma das aves, neste caso sem consequências de maior. Ainda segundo o mesmo testemunho, já houve um caso, pelo menos, em que um outro homem ficou com os óculos partidos devido a um ataque semelhante. Ana Isabel Santos fez-nos chegar então relatos de preocupação, principalmente quando nas imediações há um parque infantil e as crianças também podem ser um alvo para as referidas aves.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Tomar esteve reunida na última semana e desse encontro resultou um conjunto de preocupações que marcam a atualidade do Conselho Nabantino, sendo que este grupo de cidadãos, no esclarecimento enviado para a redação da ERTE, deu conta dos assuntos onde são feitas algumas reivindicações. Desde logo a questão das portagens na A13 e na A23, onde a Comissão de Utentes exige a abolição das mesmas e já para o próximo Orçamento de Estado, justificando este pedido com o facto de a existência de portagens não contribuir para a coesão territorial e é um entrave ao desenvolvimento social e económico do Conselho de Tomar e zonas de influência. Nessa mesma reunião, este grupo ainda debateu as urgências no Hospital Nossa Senhora da Graça, reclamando o regresso dos serviços médico-cirúrgicos à citada unidade, informando que estão a ser recolhidas assinaturas para colocar esse cenário ao Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde e Ministro das Finanças. Ainda nas questões da saúde, a Comissão denuncia a falta de médicos nos centros de saúde de Tomar, precisamente 4 profissionais que possam preencher essas lacunas. Ainda houve tempo para um olhar para o estado do Nabão, em particular para a poluição que afeta este rio. No texto enviado para a ERTE, a Comissão diz que é grande a preocupação da população por as autoridades competentes não conseguirem identificar e agir sobre os focos de poluição.
Rádio ERTE, informação.
Uma mulher de 57 anos de idade foi detida em Torres Novas por tentar agredir um agente da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a ERTE apurou, a situação ocorreu na Feira Medieval, que teve como palco a cidade do Almonda, neste caso já durante a noite. Sem que nada o fizesse prever, a mulher começou por injuriar o agente e mesmo depois de avisada, partiu para cima do operacional, que se defendeu e evitou a consumação dessa mesma agressão. Na mesma estrutura física do polícia, demoveu a mulher de o tentar agredir. Foi assim maniatada e detida, sendo presente a tribunal. Vila Nova da Barquinha já respira Feira do Tejo. É mais uma edição do maior evento cultural daquele concelho, sendo que a inauguração foi feita no último sábado. A conhecida como Avenida dos Plátanos é palco para as bancas das associações, artesanato, gastronomia, entre outras. E o primeiro dia ficou marcado pela apresentação do Festival de Folclore, iniciativa que mereceu uma vasta plateia. A abertura da Feira do Tejo foi feita oficialmente na Galeria do Parque, por ocasião da inauguração da exposição Sebastianismo Revisitado, australiano Sam Abercrombie. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aproveitou a ocasião para traçar expectativas desta feira.
Vila Nova da Barquinha teve, desde a longa data, uma aposta em termos culturais, em termos da arte, que a exposição hoje aqui presente do Sam, de facto, representa um processo que temos vindo sempre a desenvolver no sentido de valorizar a arte, a cultura e não só, também a escola. De facto, vivemos ciência e arte, é o lema do nosso agrupamento, e não basta só dizê-lo, temos que o praticar. E de facto, tem sido ao longo destes últimos anos, desde o início de 1990 e poucos, quando houve aqui, nomeadamente, o Miguel Pombeiro começou a projetar a questão do parque e depois, lateralmente, todos os investimentos que se foram fazendo, nomeadamente o Centro de Solidariedade Contemporânea, nas Galerias de Arte, neste momento também temos, junto à Igreja, e depois no espaço urbano, que permitiu também alavancar a regeneração urbana que estamos a assistir e também termos, objetivamente, aqui uma excelente exposição como é do Sá.
Carlos Vicente, o rosto da Galeria do Parque, fez uma apresentação formal do autor, classificando como australiano mais português que existe.
As obras dele, eu já conheci diversas fases pictóricas, aliás, algumas destas telas, estão sobre telas, vocês não deviam saber isto, mas com certeza quem conhece sabe disso. Portanto, o Sam teve já 3 ou 4 fases completamente diferentes e esta será, com certeza, a fase mais madura. O seu amadurecimento enquanto artista, ele próprio o confessa. Realmente, eu acho que estamos perante um dos poucos artistas que Portugal tem que pintam desta maneira e desta forma. Isto não é uma exposição qualquer, é a exposição. O Sam não é um pintor qualquer, é o pintor. E esta amizade que ele tem com o Brequinha já vem de trás. Nós já fizemos 4 ou 5 exposições na antiga galeria do Centro Cultural. A vinda para aqui traz-nos alguma, enfim, alguma... Como esta galeria está comissariada pelo Dr. João Pinharanda, da Fundação EDP, não podemos dispor dela com os artistas de que mais gostamos, não é? No entanto, os artistas têm tido a qualidade que têm e são uma qualidade top a nível... São os artistas da Bolsa da Fundação EDP. Este é o primeiro furo que me foi permitido e eu não podia escolher outro artista senão este australiano, português e pintor de Portugal. Temos aqui as nossas abelhas, os nossos mosquitos, os nossos bichinhos da aldeia, que Sam quis, no fim de correr o mundo e as principais cidades, quis morar numa aldeia. Portanto, temos aqui também, não propriamente o campo desenhado, isso já foi outra exposição, Serra d'Ar e companhia, não é? Neste momento temos, em relação ao campo, com certeza, os bichinhos que inundam estas obras.
O Sporting de Tomar despediu-se do campeonato com uma derrota no reduto do Passo de Arcos, desfecho que fez com que os Leões ficassem no 8º lugar da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, em igualdade pontual com a Juventude de Viana, que levou a melhor na luta pelo 7º face à vantagem no mano a mano. A formação nabantina deixa uma grande imagem neste campeonato, mostrando um crescimento significativo ao nível da qualidade de uma época para a outra. Segue-se agora a Final Four da Taça de Portugal, patamar que os Leões jogam em casa. A hipótese de repetir o feito de chegar à final é um cenário muito possível de se concretizar. Vamos então aos resultados. Foi a 26ª jornada e última. Valença 7, Valongo 5, Hockey Clube de Braga 3, Turquel 2, Barcelos 5, Juventude Viana 3, Passo de Arcos 3, Sporting de Tomar 2, Benfica 10, Grândola 4, Porto 13, Infante de Sagres 2 e Oliveirense 4, Sporting 4. Classificação final é então liderada pelo Sporting, 69 pontos, campeão após 30 anos de jejum. Segundo, Benfica com 67, também com 67, o Porto. Quarto, Oliveirense, 49. Quinto, Valongo, 44. Sexto, Barcelos, 43. Sétimo, Juventude Viana e Sporting de Tomar, com 39. Nono, Turquel e Passo de Arcos, com 27. Décimo terceiro, Hockey Clube de Braga, que ficou com 20. Décimo segundo, Valença, com 19. Décimo terceiro, o Infante de Sagres, que acabou com 10 pontos. Décimo quarto e último, o Grândola, que ficou com 6, descem de divisão o Valença, o Infante de Sagres e o Grândola.
Rádio F, a primeira a informar.
O futebol sénior poderá estar de regresso ao entroncamento. Na linha de sucessão do Ferroviário está assim a equação o novo clube que, e tudo aponta nesse sentido, irá inscrever-se na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ainda não é um dado oficial, sublinhe-se, mas até a própria Câmara Municipal do Entroncamento o admite. Jorge Faria, presidente, em entrevista à ERTE, está esperançado que este cenário se concretize.
É uma questão que nos tem vindo a ser colocada de forma recorrente e é quando a realização das finais da taça do Ribatejo, primeiro em júniores e depois em séniores.
Exatamente.
Essa questão foi claramente colocada e o que nós dissemos e continuamos a dizer é o seguinte: a Câmara Municipal apoia todas as iniciativas das associações, não se quer substituir essas associações e também vê com simpatia o regresso do futebol sénior ao entroncamento, não só porque permitirá dar continuidade ao excelente trabalho que o CAD faz nas camadas mais jovens até júnior, como também a manter um conjunto de miúdos, passa a expressão, com 18 anos, 19, enfim, jovens adultos, porque é o melhor termo, a continuarem a praticar futebol e não terem que se deslocar para outras equipas da região. E também, de alguma forma, devo dizer, possa permitir que algum jovem regresse também dos locais onde vai estudar para a universidade e, portanto, para isso também é bom, é mais uma forma de atrair os jovens e evitar que eles se vão embora. Agora, é um projeto que está a ser trabalhado por uma associação que já foi criada, está a avaliar a possibilidade. Há, de facto, neste momento, sérias possibilidades de isso acontecer na próxima época, eu já tive a ocasião de referir que a Rádio Hertz, quando nós tivermos essa confirmação, será a primeira ou das primeiras, será a primeira entidade, pelo menos nossa iniciativa, em que comunicaremos. Está concretizado esse projeto, vai avançar.
O Centro Ambiental da Mata dos Sete Montes está a receber a exposição à descoberta dos Sete Montes, iniciativa que tem por objetivo dar a conhecer ao pormenor a fauna e flora daquele espaço referência do Conselho de Tomar. A inauguração teve lugar nesta terça-feira, ocasião em que marcaram presença diversas individualidades nabantinas e representantes de diferentes entidades. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, inaugurou a exposição, não deixando de recordar que a Mata dos Sete Montes tem uma gestão tripartida.
Hoje, naquele que é o Dia Mundial do Ambiente, não é assim, engenheira Cátia, estamos aqui a inaugurar esta exposição que tem a ver com aquilo que é a nossa mata. A Mata dos Sete Montes tem uma gestão tripartida entre o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o Município de Tomar e o Convento de Cristo, mas é algo que está na nossa cidade há séculos e que faz parte da nossa história. E a exposição que estamos hoje aqui a inaugurar resulta precisamente e a dar a conhecer aquela que é a história da nossa Mata dos Sete Montes. Quem é perito nesta área é a engenheira Cátia Pozeiro, que é a nossa engenheira do ambiente, que trabalha aqui sempre e dinamiza junto das escolas aquilo que é o conhecimento que os nossos jovens, e não só, todos nós devemos ter sobre aqueles recursos naturais que temos no nosso concelho. E antes de passar a palavra à engenheira Cátia, porque ela é que vai explicar o que é a exposição, deixo desde já um apelo e um convite a todas as escolas para visitar este espaço, que ficarão certamente mais enriquecidos, bem como a todos os tomarenses, para perceberem e para ficarem a saber também um pouco daquilo que é a história de Tomar, a história deles próprios também.
Cátia Pouzeiro, do Centro Ambiental da Mata dos Sete Montes, justificou a exposição como algo que nasceu do interesse dos visitantes.
Esta exposição, de facto, resulta do interesse que os visitantes têm vindo a ter sempre sobre a história dos Templários. E claro, a Mata Nacional dos Sete Montes, o ex-libris aqui da nossa cidade, não é, ou melhor, é muito mais do que este jardim que nós temos aqui, este jardim formal e este espaço de lazer, é história, é um património natural que nós temos e que faz todo o sentido, quando os visitantes aqui vêm, terem conhecimento do que era realmente a Mata, porque é que surgiu a Mata. E então é o que estes painéis tentam representar na sequência do tempo, a cronologia aqui e as transformações que ela tem vindo a ter ao longo do tempo, e estão representados aqui nestes seis painéis que demonstram um pouco a nossa história. Além disso, este centro ambiental visa também demonstrar que atividades nós fazemos com as nossas crianças, muito na sensibilização e educação ambiental, com o claro, nós tentamos sempre fazer atividades ao ar livre, explorar a natureza, explorar o nosso espaço, demonstrar o que é a nossa história da Mata dos Sete Montes, junto às nossas atividades. E temos aqui também a mostra, além dos painéis, temos ali assim, aqui esta parte das vitrines, que é um pouco da fauna e flora aqui que nós recolhemos e que podemos observar na nossa mata. Ali um cantinho com alguns insetos, porque são um tipo de atividades que nós fazemos com as crianças, despertá-las para estas questões ambientais e sensibilizá-las para a preservação do meio ambiente. É um pouco o objetivo deste centro e aqui a nossa história da Mata Nacional dos Sete Montes.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a
estas e outras notícias em radioerts.pt.